Boa noite, graças e paz a você que está aqui, você que está em casa também. Realmente, quando a gente para ver o que está acontecendo no mundo, dá um aperto no coração, né? Parece que as coisas estão ficando fora de controle. E o que eu queria hoje pensar com você, talvez seja uma pequena e breve explicação das coisas que estão acontecendo, porque é que as coisas estão desse jeito. Lá em Jeremias capítulo 18. E a Bíblia já nos avisa que tudo que está escrito no Velho Testamento é uma sombra daquilo que está acontecendo nos nossos dias, né? É uma metáfora, é uma forma da gente compreender as coisas. Ele serve para a nossa edificação. O que está no Velho Testamento é para nós lermos, olharmos e dizer: ok, eu não vou repetir essa história. Eu já vi essa história acontecer. Mas se Karl Marx tem razão, numa das suas frases mais clássicas, ele fala que a história se repete. A primeira vez como tragédia. E a segunda como farsa. Então, quando a gente olha as coisas acontecerem no Velho Testamento com o povo de Israel, a gente diz assim: uma tragédia. Mas quando a gente olha acontecer conosco, parece assim que é essa farsa de nós querermos ignorar a verdade, de nós querermos dar as costas para Deus. E aqui, em Jeremias, diz assim: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas qual é a resposta do povo? Qual é a resposta deles? Não há esperança. Porque andaremos consoante os nossos próprios projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Esse é um texto difícil de acreditar. Esse é um texto estranho, porque parece que as coisas estão fora do lugar. Parece que o que está escrito aqui não soa muito bem. Primeiro a gente vê Deus falando: eu vou fazer um plano contra vocês, vou forjar um mal contra vocês. E a gente obviamente deve entender isso no contexto da Bíblia como um todo. A gente não pode pegar esse texto aqui e dizer: ah, está vendo, Deus é que provoca o mal. Quem tem filho aqui já sabe, né? Já deu aquela ameaçada mais dura no menino, né? Ei, mexe aí para você ver, né? Ou, olha, eu já avisei uma vez, duas vezes, não vou avisar a terceira. O que Deus está falando aqui é que Ele estava chamando a atenção do povo para o procedimento errado deles. E eu quero dizer uma coisa para você que talvez nos nossos dias tenha se perdido isso. A correção faz parte do amor, amém ou não? Vocês concordam ou não, gente? Correção faz parte do amor. Quando a gente corrige alguém, a gente corrige porque ama. Aliás, esse é um versículo da Bíblia. Deus corrige, disciplina a todos quanto ama. Nós estamos vivendo um momento onde o amor, ele se torna algo que não pode ser contrariado. O amor não contraria, não, isso não está na Bíblia. Amor que não contraria é egoísmo, é narcisismo. E é muito importante a gente entender que nós servimos a um Deus que nos disciplina em amor para o nosso aprendizado. E é claro que você vai dizer: mas Emias, você está lendo o Velho Testamento para dizer isso. No Novo Testamento não é diferente? Não. Não. Está lá. A mesma ideia de interromper o seu caminho errado. A mesma ideia de que você não continue na prática de coisas equivocadas. Tanto que a primeira palavra que aparece sendo pronunciada por Jesus é: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. A primeira palavra é: arrepende. Ou seja, para o que você está fazendo. Amor sem correção não é o amor da Bíblia. Amor sem correção é descaso, é cansaço, é enfado, é cumplicidade no erro. E aqui a gente vê que Deus tem uma responsabilidade consigo de interromper o caminho do povo toda vez que o caminho do povo se torna contrário à sua palavra. E o apóstolo Paulo fala que o problema não é a correção, é a ausência dela. Ele diz que se Deus disciplina e corrige a quem ama, se nós não estamos sendo alvos de correção, o que é que está acontecendo? É preciso nós trazermos de volta o conceito da correção, da disciplina, da consideração dos nossos caminhos. Aliás, qualquer leitura muito periférica que você fizer da pedagogia atual, você vai ver que há um clamor para que os pais voltem a estar mais presentes, dando limite para os seus filhos. Mas a história se repete. Israel estava sem limite. Israel estava vivendo de qualquer jeito. E em determinado momento, isso não acontece só com Israel, acontece comigo, com todo mundo, a gente passa a acreditar que Deus está conosco no nosso pecado. Em determinado momento, no início do pecado, não, quando a gente começa a errar, a gente fica muito cheio de dedo, dá aquela sensação, mas depois que a gente se adapta ao erro, que já é bizarro, a gente começa não só a se adaptar a ele, mas a achar que Deus está aqui com a gente, Deus não está achando tão errado não, que Deus entende, que Deus apoia, que Deus releva, que Deus empurra, vamos embora, vamos desse jeito mesmo. Mas é muito curioso a gente entender que Deus tem limites. E o limite de Deus é a sua palavra, é a sua santidade. E se nós estamos dispostos a segui-lo e a viver como ele, a gente precisa respeitar os limites que Deus colocou. E se você ler o livro todo de Jeremias, o povo de Israel estava solto. Sabe como a gente fala? Solto na buraqueira, vivendo de qualquer jeito, desinteressado por qualquer coisa, topava todas, todos os limites haviam sido removidos, todas as coisas tinham se tornado possíveis e aprazíveis, o pecado fazia parte do cotidiano, em especial do templo, em especial do ritual, e parece que estava adequado, parece que estava organizado, a gente está pecando, Deus está ali e está tudo bem. E no momento para chamar a atenção, no momento que Deus quer pôr o limite, ele fala, eu estou olhando vocês, e eu estabeleci um limite bem aqui, ou vocês retornam, ou vocês arrependem, ou a gente vai entrar numa disciplina. Disciplina não é violência, ok? E eu estou falando isso, e eu estou sentindo que daqui a pouco vão, está vendo, falando de disciplina, você é um louco. Amor e disciplina são parecidos, andam juntos. Disciplinar não é ser violência. E ele diz, eu tenho um plano contra vocês, convertam-se agora, emendem os caminhos de vocês, emendem as vossas ações. E eu fico pensando que antes isso provocava um temor enorme nas pessoas. Se a gente lê o livro de Jonas, quem lê o livro de Jonas? Aquele da baleia, conhece ele, né? Jonas desce num país estrangeiro e diz assim, ó, 40 dias e acabou para vocês, 40 dias, e eu vou trazer o juízo de Deus para vocês. Aquele povo não era o povo de Deus, não tinha sacerdote, não tinha ritual, não tinha lei, mas quando eles ouviram aquilo, eles rasgaram as suas vestes, inclusive o rei, eles fizeram jejum, até os animais fizeram jejum, ficaram sem comer, dizendo que Deus tem misericórdia de nós. Mas quando Israel ouve a mesma mensagem, sabe o que é que Israel faz? Ignora Deus. E isso é uma coisa curiosa, a proximidade subtrai o temor. Como Nínive não tinha intimidade com Deus, ele ouviu aquela palavra e disse, é de verdade, eu vou me arrumar. Israel não. Israel era íntimo de Deus. Ah, Deus morava ali no quarteirão, né? Aquele ali é o sacerdote que fala com ele. Olha, está aqui os cabritinhos ali que eu levo para ofertar. Não, está tudo em casa. Espera aí, Deus, eu resolvo. Cuidado para que a nossa proximidade com Deus não diminua o nosso temor. Porque essa proximidade que diminui o temor é religiosidade, não é verdade. É a religiosidade de quem pensa que através de seus ritos pode manipular Deus. Israel dizia, não, a gente tem sempre um sacrifíciozinho para fazer que acalma Deus. E a resposta de Israel, que é o que eu quero comentar um pouquinho aqui, é excepcional. O que você diria se Deus chegasse e dissesse assim, ó, te acerta ou nós vamos conversar? O que você faria amanhã? O que você faria hoje à noite? Né? Mas sabe o que é que Israel disse? Não tem esperança. Sabe como Israel tivesse dito para Deus assim? Ô Deus, tira o cavalinho da chuva. Deus, não cola. Deus, próxima, eu não vou me importar com isso. A sociedade de Israel daquele tempo deixou Deus sem esperança. É engraçado, né? Você imagina uma sociedade que deixa Deus sem esperança. Ele fala, Deus, nem tenta, nem fala, não vamos mudar. E eu fico pensando se a gente não tem um eco disso na nossa própria sociedade hoje. Quando já não importa o que se diga, quando já não importa o que se faça, quando já não importa o que está escrito, quando não se importa mais a pronúncia que vem de Deus, só importa o que está em mim. Não há esperança para Deus no homem, tão duro é o coração dele. E eu me lembro daquela paisagem, daquela parábola da semeadura, né? Que a primeira semente que é jogada, ela quica na pedra, na terra. A terra estava dura. A terra estava dura. Semente bateu e quicou. E aí diz que as aves do céu vêm lá e comem a semente. E eu entendo que o mal cresce e se alimenta de todas as ofertas de amor que Deus dá, que nós não aceitamos nem retribuímos. Toda vez que Deus dispensa amor e nós rejeitamos, o mal se alimenta disso e cresce. E o coração vai se tornando cada vez mais duro. E nós estamos numa sociedade onde a fala de Deus, onde o alerta de Deus, seja amoroso, seja chamando a atenção, bate no coração e quica. E o mal vai se alimentando desse amor não correspondido. O mal vai ficando mais forte. E o homem vai ficando mais frio, mais duro. Já não há mais espanto em nada. Já não há mais pudor em nada. Basta eu desejar e eu faço. Por quê? Porque não há mais esperança para Deus. Ou não há mais esperança para uma transformação. O povo de Israel, nesse momento aqui, ele atravessa a linha do não retorno. Quando Deus diz, olha, eu vou, e ele diz assim, sem chance, sem esperança, não tem mais jeito. Ele atravessa uma linha do não retorno. Daqui para frente ele não volta mais, acabou-se. Sabe quando você perde uma na rodovia e não tem mais, você vai ter que ir embora. E cá comigo, às vezes eu tenho essa sensação, será que a gente não atravessou essa linha de novo do não retorno? Será que o homem disse assim, Deus, esquece, eu não vou mais ouvir, eu só vou fazer o que eu quero. E principalmente se eles usam nomes e títulos evangélicos, parece que a coisa está pior. Há algo errado. A fala de Deus não emociona, não impressiona, não intimida. Deus está esvaziado. Deus está esvaziado. Deus perdeu o ponto de referência.
Deus perdeu a capacidade de constranger. Parece que Deus não consegue mais falar para ser ouvido. Deus acaba de dizer: olha, eu estou armando um plano contra vocês, ou vocês se convertem ou vai ter problema, emenda o caminho. E eles dizem: sem esperança, não há esperança, nós não vamos mudar. Isso é empoderamento. Isso é uma pessoa que governa a si próprio. Entendeu? E Deus? Não, Deus não me importa. Deus não me importa. Talvez nenhum de nós, talvez, tenha coragem de dizer isso. Mas muitas vezes nós agimos como se estivéssemos dizendo isso. Uma das expressões da Bíblia que eu leio e me dói, é que Deus diz assim: vocês me deram a costa e não o rosto. Sabe quando você fala com uma pessoa, e em vez de ela te olhar, ela dá aquela, como é que chama isso? Tem um nomezinho, né? Relaxozinho. Rabanada. Rebanada. Rabanada de comer, né? Esse César não atrapalha. Ah, bom, está de rabanada. E ao invés de dar o rosto para Deus, o cara dá a costa para Deus. Sabe aquele ato de descaso? Sabe aquele ato de não enche? É uma sociedade para a qual Deus não significa nada. Tente falar algo que Deus disse para alguém hoje. Não, mas é porque Deus disse muito, já vem com isso. Não, não, mas é porque está escrito. Ah, não me vê com esse negócio de Bíblia. Não, mas olha, é que não há mais tolerância na sociedade dos tolerantes. Não há mais tolerância para Deus. Não há mais tolerância para Deus. E eu fico pensando, que sociedade é essa que deixa Deus sem esperança? E Deus, esquece, tira o cavalinho da chuva, não continua o argumento, não tem chance para você. E eles continuam: porque andaremos consoante os nossos, qual é a palavra que tem aí? Consoante os nossos, ninguém está nem lindo o negócio, Deus do céu. Jeremias 18, 12, andaremos consoante os nossos projetos ou planos. O projeto pessoal é mais importante do que a palavra de Deus. Eu me guio pelo meu projeto, eu não me guio pela palavra. Agora, isso parece com os dias de hoje ou não? Qualquer pessoa que vai ensinar alguma coisa importante hoje, ele vai ensinar para você ter um projeto, para você ter seu plano e para você segui-lo obstinadamente até o fim. Neemias, isso está errado? Não estou questionando se está certo ou está errado. Eu estou questionando é quando esse plano e esse projeto se tornam divinos, eles se tornam divindades. Chegou um tempo para Israel que o que Deus falava valia zero. Não importava, não tinha adesão, mas o plano, o projeto era tudo que eles tinham para viver. Infelizmente hoje nós vivemos na sociedade das competências, não na sociedade da obediência. Nós vivemos na sociedade dos planos e das conquistas, e não na sociedade da humildade e do arrependimento. E nós ensinamos as pessoas a idolatrarem a si próprias através dos seus planos. O que é o plano, o que é o projeto, senão uma projeção grandiosa, grandiloquente de si mesmo? Nenhum plano a gente se vê menor do que é hoje, vê ou não? Ah, eu estou fazendo um plano para quê? Para ficar mais pobre? Não, não é. Todos os planos que nós fiquemos como? Maiores. melhores, mais ricos, mais jovens, mais bonitos, mais fortes, mais bem-sucedidos, mais famosos, mais, enfim, mais. Então, o plano, ela é uma projeção grandiosa de mim mesmo. Ela é uma adoração de mim, do meu eu futuro. E quanto mais eu foco meus olhos nesse projeto, porque eu me vejo a mim mesmo lá na frente, menos eu foco os meus olhos em Deus. O apóstolo Paulo, coitado, que era de uma outra geração, ele diz assim: coloque os olhos de vocês em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só que agora nós estamos com os nossos olhos focados em quem? Em nós, numa projeção grandiosa. Então, qual é meu plano? Ah, deixa eu te contar meu plano. Como é que você se vê? Ah, eu me vejo grande, bem sucedido, famoso, rico, próspero, tá. E o que é que as pessoas dizem? Fique olhando para isso, fique falando, fique projetando isso, sonhe, faça. Aí chega o momento que a palavra de Deus chega em você, mas ela não ressoa naquela imagem grandiosa sua. E aí o que é que você vai fazer? Mate a palavra e abrace o projeto. Sociedade da eficiência, sociedade da realização pessoal, da conquista, do vale quanto pesa. Pergunta: o que é mais importante para nós, o plano pessoal ou a palavra de Deus? O que é mais importante para nós, a realização do que projetamos ou a obediência? O que nos encheria de mais satisfação, as conquistas ou a humildade diante de Deus? Israel estava tão descolado de Deus, apesar dos templos e das atividades religiosas dele, que mesmo uma ordem direta de Deus era tratado com absoluto descaso. Oh Deus, não atrapalha, você vai fazer, então faz o que você quer fazer, eu estou ocupadão aqui tocando meu projeto. Estão entendendo o que eu estou falando? Faz 10 centavos de sentido aí para vocês? E é essa sociedade do projeto, como norteador da vida, que dá as costas e não o rosto para Deus. Porque Deus não tem compromisso com os nossos planos. Deus tem compromisso com os planos dele. Amém? Amém ou não? Mais para a misericórdia, né? E se Deus não realizar esse plano que você tanto sonha aí? Até achar o Deus que carimbe o plano, o projeto. Até achar um Deus que diga assim: eu vou transformar o seu projeto na minha palavra. Curioso demais isso. Não há esperança para ti, Deus, porque nós andaremos segundo os nossos projetos. E o que que Deus queria? Queria apenas que eles voltassem para a palavra, mas não há mais lugar para a palavra, não há mais lugar para obediência, nós somos todos autônomos. Talvez a palavra hoje que a gente fala e ela cai, antes de acabar de ser pronunciada, a palavra já caiu, chama obediência. Mas obediência a quem? A quem que eu vou obedecer? A Deus? Não. Eu vou obedecer a quem? Aos pais? Não, eles viveram outro tempo. Vou obedecer ao pastor? Não. Eu vou obedecer a quem? Se eu sou, né? Eu sou a história. Houve um tempo que Deus disse para Moisés: eu sou, e Moisés falou: ok, eu entendi a revelação. Hoje nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu sou Deus. Tu está entendendo que eu sou Neemias? Tu está entendendo isso? Está entendendo quais são os meus projetos? Tu está entendendo aquilo que há em mim que eu quero expressar para o mundo ver? E Deus está, estou tomando nota aqui para não esquecer. O eu sou saiu de Deus para nós. O eu sou, a existência norteadora, a existência reveladora, a existência supridora, se deslocou de Deus para nós próprios, nós mesmos somos. Por isso que a palavra de Deus já não importa mais, porque agora eu tenho uma divindade que eu carrego e tem a minha cara, que se chama projetos, planos, propósitos, ou você quiser chamar de sonhos, chama do que você entendesse melhor. E qual é o meu compromisso diário? Com Ele. E eu só vou parar quando eu alcançar. E foi isso que eles disseram para Deus. E eles continuam dizendo o seguinte: e cada um fará, olha que coisa, e cada um fará, segundo a dureza do seu coração, maligno. Aqui a conversa já é muito clara, né? Aqui já não há mais desculpas. Sabe quando você resolve mostrar para o mundo não a sua melhor, mas a sua pior versão? Sabe quando você diz: eu sou assim, as pessoas que quem quiser conviver comigo, que me aceite como eu sou assim. E eles disseram: Deus, é o seguinte, chega de conversinha, nós vamos viver na dureza do nosso coração maligno. Sabe o que eles estavam dizendo? É: Deus, essa palavra que você fala não serve para a gente viver hoje não. Hoje, ou a gente tem um coração duro e mau, ou a gente não é ouvido. Hoje, ou a gente se torna agressivo e violento, ou ninguém respeita. Hoje, ou a gente age daquela e daquela forma, ou a gente não tem espaço. O que eles estão dizendo é: nós não reconhecemos mais na tua proposta um estilo de vida possível. A tua proposta não é mais razoável para a nossa geração. A gente foi bonzinho, certinho e não deu certo. E agora a gente vai ser mal pra caramba e vai viver de acordo com a dureza do nosso coração maligno. E agora a gente vai ver o que vai ser. Acabou. Cansei de perdoar. Cansei de pagar o ônus. Cansei de ser bonzinho. Cansei de ser o cara que tolerava. Agora chegou. Agora é a minha vez. Agora vai ser do meu jeito. Agora eu vou apresentar para o mundo a dureza do meu coração. Quem quiser fica, quem não quiser vai embora. Cansei de ser bonzinho. Cansei de fazer certinho. Cansei de me submeter. E talvez isso explique por que o mundo está de cabeça para baixo. Isso talvez explique por que a gente está vendo as coisas mais absurdas. Porque Deus minguou, desapareceu, desvaneceu frente ao eu, frente à importância do meu projeto e frente à minha decepção com o projeto divino de Deus. Agora o mundo vai encarar o meu coração duro, e se for para ser mal, eu vou mostrar que eu sei ser pior do que os outros. Como é que a gente respira nessa sociedade, amigos? Qual é a saída? Vê o verso 18, como a coisa fica pior. Vê como fica pior. Então disseram: vinde e forjemos o quê? Projetos. Que agora só se fala em projetos. Se não é um projeto, não serve. Faremos projetos contra Jeremias, que está falando a voz de Deus, né? Olha o que eles dizem: não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, e nem a palavra ao profeta. Não vai faltar nada, vai continuar do mesmo jeito, só que nós controlando. Ah, o que é? É lei que o sacerdote quer? Vai ter a lei. É o conselho do sábio? Vai ter. É a palavra do profeta? É. Todos corrompidos, todos preocupados com seus projetos, todos expressando a malignidade do seu coração duro, mas vai ter. Vai ter. A máquina religiosa vai continuar rodando. E a gente corre o risco de estar com a máquina religiosa rodando, mas pedindo um quilo de ouro, entendeu? A máquina religiosa rodando, mas participando de esquemas, de fraudes, de violências, de todo tipo de jogo sujo. Mas a máquina está rodando, oh, não falta lei não. Ô Jeremias, cala a boca. O nosso sacerdote tem a lei, o nosso sábio tem conselho. Porque tem o conselho dos ímpios, já estudamos isso no Salmo 1. E o nosso profeta tem palavra, sabe lá de quem, mas tem. E a gente coloca um pano, um véu de religiosidade sobre as vidas que estão se decompondo sem Deus. E eu fico pensando até onde a gente vai. Até onde a gente vai. E Deus continua dizendo, arrepende. Deus continua dizendo, arrepende. Mas Deus diz arrepende para uma sociedade que as pessoas mais bacanas dela, aquelas que a gente mais admira, diz assim, eu não tenho nada para me arrepender do que eu fiz a minha vida toda. E sempre provoca uma emoção profunda nas pessoas. As pessoas dizem assim, eu nunca fiz nada do qual eu me arrependa, pois eu tenho uma lista enorme de coisas que eu me arrependo. Tem umas que eu não gosto nem de pensar, dói tudo de novo. Mas como é que Deus tem uma mensagem de arrependa para uma sociedade que se orgulha de não ter nada de feito de errado para se arrepender? Coaduna esse Deus com essa sociedade? Não. É por isso que Deus é tratado como um idiota. Você vai fazer o mal? Faz aí, não estamos nem aí para você, nós vamos continuar sendo quem somos. Porque a gente não acredita em você, não acredita na tua autoridade, a gente não reconhece a tua palavra, a gente não vê viabilidade no teu projeto, nós estamos vivendo a nossa vida do nosso jeito. O que você quiser fazer, você faz, mas sem chance conosco. Faça, você vai trazer o juízo? Traga. Mas nós vamos continuar fazendo o que a gente acredita, e a gente não acredita em você. Está na hora da gente voltar a acreditar em Deus de verdade. Está na hora da gente levar mais a sério a obediência que o projeto. O arrependimento que a conquista. A humildade do que a vitória. Está na hora da gente se preocupar mais com o que tem a cara de Deus do que tem a cara da gente. É muito melhor Deus continuar sendo o eu sou do que eu trazer para mim a responsabilidade de ser o eu sou da minha vida. E uma sociedade que vive consoante os seus projetos, na dureza do seu coração maligno, vai acontecer o que nós estamos vivendo aqui esses dias. As guerras. Para que mesmo a guerra? Porque o Putin deve se olhar no espelho e dizer, eu sou. Eu sou. Eu quero que seja assim. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Mas Putin, você vai matar um monte de gente, mas eu tenho um projeto. Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. Nós temos que voltar. Arrepender significa voltar, você sabe, né? Você sabe disso? Que arrepender é estar no caminho e voltar? Isso dá um trabalho danado, né? Faz o retorno aí. Pô, mas onde é que tem um retorno? Retorno. Para voltar de onde você estava. Pegamos o caminho errado. Nós pegamos o caminho da autonomia. Nós pegamos o caminho do empoderamento, nós pegamos o caminho da grandiosidade do eu, quando a proposta era, importa que ele cresça e que eu diminua. Nessa sociedade, não, né? Eu preciso crescer, eu preciso me expandir, preciso alcançar tudo. E a palavra de Deus vem dizendo, olha, Eu estou até disposto a discipliná-los mesmo, a trazer alguma coisa para disciplinar vocês. Mas o temor de Deus não provoca mais nada nas pessoas. Mas nós que o tememos, não podemos seguir esse modelo dos que não temem. Nós que o amamos, não podemos agir como os que não amam. Nós que entendemos que Ele é o Eu Sou, não podemos viver como se fôssemos nós a essência do ser. E que Deus nos livre de ter as nossas leis, conselhos e palavras, de ter os nossos sacerdotes, sábios e profetas, que estão sem Deus, falando da dureza do seu coração maligno, porque aí a gente vai estar ouvindo o próprio capeta no ouvido e seguindo a ele, em vez de seguir a Deus. Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para esses dias. Amém? Amém.